intérprete de mercado emergente como um todo, 0,3 de queda. Talvez seja um dia, uma manhã mais morna, vamos dizer assim, no mercado internacional, um volume reduzido também. Chama atenção alguns pontos. Né? Primeiro aí, Joe Biden disse que o ritmo da vacinação está em média 3 milhões de doses por dia. E além disso, até o dia 19 de abril, todos os adultos estarão vacinados.
Impressionante a velocidade de vacinação, é bom para a gente, né? Não vamos lembrar disso. Quanto mais rápido os Estados Unidos terminar essa questão da vacinação, mais vacina sobra para a gente. Quem sabe a gente consegue melhorar o nosso quadro por aqui.
O Joe Biden até comentou sobre isso, né? Que tem intenção, né, de esse excedente da vacina que deve se criar aí a partir de provavelmente maio, ali, junho, nos Estados Unidos, possa, né, vir ao Brasil. O Brasil está com ritmo de vacinação próximo de 1 milhão por dia, né? Apesar disso, a perspectiva que suba para 2 milhões aí, né, nas próximas semanas por dia. Então a gente também acelera bem essa vacinação, só a questão toda é que o tamanho, né, do Brasil, da quantidade de população, prejudica um pouco para a gente conseguir ter um ritmo mais significativo, um acumulado, né, vamos dizer assim. Mas tudo indica aí, então, a partir de 19 de abril, todos os adultos poderão receber vacina nos Estados Unidos e a promessa aí do Biden aí de junho, todo mundo está vacinado, pelo que tudo indica, vai ser concretizado. Pô, né?
Vai, pelo visto até antes, né?
Até antes, impressionante. Na zona do euro, pessoal, o PMI subiu aí de 48 para 53, então acima da estimativa, então um indicador positivo aí, que é até o que está levando a Europa a performar melhor do que os Estados Unidos, do que a Ásia, então atenção para isso também. Renda fixa americana, mais calma, 1,64. Acho que o mercado vai se acostumando aí, o pacote sai um pouco de cena, né?
É a questão do pacote ser mais longo, digamos assim, né? A questão de tempo, né? A gente estava esperando talvez alguma coisa mais imediatista, não. É um pacote para 10 anos, então deu uma aliviada. E além disso também, dados bons da economia norte-americana, né, Gerson, que trazem aquele cenário de que talvez a inflação venha, mas a economia já esteja aquecida, diferente Sim. do que a gente vê, por exemplo, por aqui.
Destaque do dia, pessoal, o que tem para anotar aí, papel e caneta na mão? Ata do FONC hoje, que é importante, até para falar sobre o que o Lucão disse aí, percepção do Banco Central sobre a inflação nos Estados Unidos, sobre o aquecimento da economia, a perspectiva com os novos pacotes, devem, né, o pacote passado de US$1 trilhão, agora um novo pacote de 2,5 que está sendo discutido. Vamos ver qual é a posição do Banco Central americano sobre isso. FONC, para quem quer fazer uma proxy, é o nosso copom aqui, vamos dizer assim, é o comitê do Banco Central. Então vamos manter atenção para isso e além disso também pedidos de hipoteca às 9h30 da manhã, dados do setor imobiliário americano. Então, acho que são os dois pontos para a gente ficar de olho hoje. Commodities, petróleo volta a subir, né? Estamos aí vendo a commodity com 0,60 de alta aí, ali namorando, US$60 aí por barril.
Está na hora de voltar, né?
Acho que esse patamar de 60 aí é um patamar que já está firme há um bom tempo, né? Tá. Eu acho que, inclusive, a Petrobras comenta sobre isso, sobre, né, consegue ter bom resultado nesse nível de petróleo. Acho que é um patamar que o mercado gosta, vamos dizer assim. E também chama atenção, minério de ferro volta a subir, né, Lucão? 2% de alta aí a commodity na bolsa de Dalian e meia demanda firme de aço na China. Então acho que isso vai ajudar com certeza aqui Gerdau, CSN, Usiminas e Minas, consequentemente a Vale também. Então o setor todo de cirurgia e mineração já vem sendo destaque, Vale foi, né, o grande destaque nos últimos dias, volta a ficar aí em foco. Então acho que isso só reforça o que a gente vem falando com vocês aqui sempre do nosso call de commodities, né? O nosso call aí de minério de ferro, commodities agrícolas e etc. Então acho que vale a pena reforçar isso de novo com vocês. A Vale é a nossa top pick do setor, preço-alvo de R$ 140,00 aí, bem acima do patamar atual. E a cada balanço, a cada notícia que sai, a gente continua cada vez mais convicto, né, na tese. Né?
Firme forte, agora a Vale ficou acima dos 100 para não voltar mais.
Inclusive,
né?
Recompra, né? Exatamente. A companhia anunciou recompra de ações, né? Vai comprar um volume significativo, a própria tesouraria da Vale recomprando, isso é positivo, traz fluxo de compra para a ação. Então, vamos manter atenção, mano.
E até um movimento estranho, digamos assim, né? Porque geralmente, quando que uma empresa faz a recompra das ações? Geralmente, quando as ações estão caindo, estão num patamar ali mais baixo, Sim. tiveram uma desvalorização um pouco mais forte, alguma coisa desse tipo, e aí, né, a empresa meio que mostra para o mercado, olha, a partir daqui para mim já está muito barato, eu vou aumentar o número de ações que eu tenho. Mas no caso da Vale até é um momento que é atípico, né? Geralmente Sim. a gente, né, vem embaixo e dessa
mesmo
vez...
Mesmo no ICE a companhia acha que está barata.
Impressionante a performance.
Prefere recomprar. Então, do mercado global, o que tem para a gente, né, dar destaque é isso. Falar com vocês aqui do nosso Brasil. Né, vimos ali ontem a gente atingindo novamente recordes aí, né, números de mortes pelo Covid, 4.195 e 87 mil casos, novos casos praticamente. Né, esses dados do Ministério da Saúde. Na parte aqui de notícias positivas em relação a isso, ontem a Câmara dos Deputados aprovou um texto base que flexibiliza a regra de compra da vacina, ou seja, o setor privado vai poder entrar na jogada. Né? Então, a ideia é que isso agora... Claro, aprovou ontem o texto, agora vai para a votação no Senado firme, depois vai para a Câmara, depois para o Senado. Mas, sendo aprovado, pode ser mais uma iniciativa para que aumente a oferta de vacinação. Está sendo discutida algumas propostas. A ideia é, né, que, quando o setor privado compre, ele tenha, né, que doar uma boa parte para o SUS ou vacinar a família, né, do empregado da companhia. Então, acho que esse é um ponto importante. Aumenta, sem dúvida, o número, né, de postos de vacinação, vamos dizer assim, que é importante. Lá fora foi feita essa medida. Então, acho que é interessante o Brasil avançar nisso também. Né? Vamos ver se isso consegue ser votado até o final da semana, para que na semana que vem a gente tenha mais oferta de vacina, nos ajude aí a pressionar essa curva para reduzir os números.
Bom ponto.
Outro ponto importante é que está nessa discussão grande aí entre os estados, né, dessas questões de lockdown, né, algumas perspectivas aí que talvez na sexta-feira sejam realizadas algumas medidas de relaxamento em alguns estados, né, a economia realmente está sentindo muito a pressão, né, nessa questão, então fica essa cabo de guerra, esse vai e vem ainda, né, entre a preocupação com a pandemia, a preocupação com a economia. Vamos ver como que a gente tem notícia até o final da semana em relação a isso. Outro ponto importante, o presidente Bolsonaro se reúne hoje com empresários para discutir pandemia e economia, então acho que é um pouco do que eu acabei de falar, né? Então, essa como que a gente cria esse equilíbrio, né? O porquê disso, né, pessoal? É importante lembrar que a economia é indo muito mal também, né? Se transcreve em fatalidades, etc., né? Miséria e doenças, etc. Então, essa é a grande preocupação, né? Que a gente não tenha um colapso dos dois mundos, né? Tanto por via do Covid quanto por via da economia. Acho que é isso que o presidente está atento aí, tem essa reunião hoje. Além disso, no STF hoje acontece o julgamento sobre a questão de poder, né, liberar cultos e missas durante a pandemia. Né, essa discussão ainda está agora no STF. É importante. E na parte positiva também, a Coronavac também é efetiva contra a variante de Manaus, mostrou um estudo de profissionais. Ou seja, né, essa variante de Manaus que preocupou tanto a gente ali em janeiro, a Coronavac também é efetiva contra essa variante. Importante. Isso é positivo aí. Portantão, Lucão, hoje começa a InfraWeek, uma série de leilões de aeroportos, né, para quem não estava familiarizado. A ideia é que aeroportos, portos e ferrovias, né, vai até sexta-feira, são basicamente 22 aeroportos, mais ferrovias e, né, portos, onde o governo está realizando leilões. Né, então vamos ficar, são 5 terminais portuários e um trecho de rodovia da integração oeste-leste. Então, ou seja, um leilão de infraestrutura normalmente bem recebido pelo mercado, é onde a gente cria, né, investe, né, em estruturas que criam melhoria operacional, né, para o nosso país como um todo. Vamos ver a demanda, né, para esses leilões, principalmente participação do estrangeiro, né, que vamos ficar de olho nisso, né, Lucão?
Tem uma expectativa.
Aí entra fluxo para o dolinho.
Bom, podia até superar essas expectativas. Tem a expectativa de que os players locais, digamos assim, sejam os grandes destaques. Mas, que momento aí, bastante atenção com empresas de infraestrutura que... Aí, agora é leilão, né? Agora pode ser que alguém saia na frente aí, se destaque e tenha uma valorização interessante, que o mercado interprete de forma bacana. Então, muita atenção nessas empresas aí de infraestrutura.
E esse dólar alto, né, Lucão, talvez chame um pouco a atenção do estrangeiro, né? Então, e setores que são mais impactados por isso, pessoal, claro que a maioria como um todo, mas sim, setor de aviação civil, setor ali a Rumo, por exemplo, né? Setor de log, de logística, então, é basicamente esses principais setores que têm relação com infraestrutura que são os mais impactados por essas notícias. Vamos ficar de olho nisso, os leilões começam hoje, vão até sexta-feira e, é claro, conforme forem saindo as notícias de cada leilão, a gente vai trazendo o Morning Call para vocês aqui, ou na sala com o Lucas, ou no fechamento. A gente vai atualizando vocês o avançar desse cronograma.
Exatamente.
Na agenda do dia no Brasil aqui, turma, monitorar o seguinte. Temos aí reunião do G20, né, acontecendo a partir das 7 horas da manhã, onde estão participando Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Então, essa economia, a reunião do G20 é o encontro das 20 maiores economias do mundo, os principais banqueiros centrais e ministros da economia estão participando desse evento. Então, ficar atento aí à entrevista e declarações dos dois. Então, vamos ficar monitorando isso também. De resto, não tem grandes, né, indicadores em relação a isso, de dados econômicos aqui para a gente monitorar. Na parte corporativa, acho que é importante falar um ponto. A gente sabe que a gente está nessa discussão sobre a vacina Sputnik, né, a vacina da Rússia. A ideia é que, notícias ontem, né, que o Bolsonaro pediu, né, para o presidente da Rússia a questão, força, vamos dizer assim, uma ajuda para aprovar a vacina aqui no Brasil, e além disso pediu para que mais frigoríficos brasileiros sejam liberados a exportar carne para a Rússia. Ou seja, favorece o setor, né, essa questão de relação política e geopolítica é bem importante, né, para essa linha.
E a gente já vê até uma movimentação interessante, né, de JBS, Marfrig, ao longo desses últimos dias. Pode ser mais um impulso aí para esse setor.
Boa. Na parte de mercado de capitais aqui, Lucão, a DASA definiu o preço de R$58 por ação no seu re-IPO, né, na verdade. E além disso, a LG Informática interrompeu por 60 dias o prazo de análise do IPO. Ou seja, né, deu uma freada aí nessa questão, mas hoje tem a precificação do IPO da Lyde hoje, com empresa de tecnologia controlada pela Advent. Mercado de capitais tentando engatinhar ali, a gente sabe que tem um cronograma gigantesco, né, para frente de IPOs aqui no Brasil, quase mais de uma centena, né, de IPOs aqui para serem feitos, mandatados, vamos dizer assim, para o final do ano, mas está tudo dependendo do bom humor, né, do mercado, como do apetite a risco, é a palavra certa, dos investidores aqui, que por enquanto ainda está na marcha neutra, vamos dizer assim.
Era uma pausa.
Saindo, né, alguns dias ou outros, mas aquele burburinho que a gente viu outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano passado, e agora deu uma freada. Mas vamos ver se maio ali, né, junho, né, com a pandemia bem mais suave, que isso der certo com a vacina, volte o apetite para isso. Né?
Perfeito.
Vamos ver o que a turma está querendo saber, Lucão? O mercado é positivo hoje. O que tudo indica lá fora está uma leve alta.
Zero, né?
Não dá para indicar a grande diferença aqui em relação a isso. O setor bancário sofreu ontem de novo no final do pregão. Preocupações aí com tributação e etc. Paulo Guedes já disse que não, depois de entrevista. Mas não tem jeito. O setor está sofrendo. O que impactou um pouco ontem também. Não sei se a gente comentou com vocês no Morning Call ontem. Credit Suisse deve ter perdas entre 5 a 8 bilhões de dólares em seu balanço. Uma operação de derivativos com um family office, né, importante, global. E isso gerou uma volatilidade grande no setor bancário mundial, né, o que impactou também, né, aqui no Brasil. Então, quando... Ah, mas Gerson, o que Credit Suisse tem a ver com o Bradesco? Não é isso, pessoal. É o seguinte, investidores investem em classes de ativo. Então, se a ordem é reduzir a alocação em bancos globalmente, vai sofrer Bradesco, Itaú, BPAC, todo mundo vai sofrer essa onda de venda, que é uma alocação menor no setor como um todo. Não é que que o prejuízo do Credit Suisse vai impactar o balanço do Itaú, Banco do Brasil, Santander, não é isso. Mas é que os investidores olham, os grandes investidores, os fundos, né, olham sempre em classe de ativo. Então reduz bancos mundial. Emergente, reduz mais ainda. Então acho que esse é um ponto para entender como impacta o nosso mercado aqui.
Sim.
O que mais que a turma está querendo saber aqui, dólar pode sofrer com a inflação nos Estados Unidos? Fábio perguntou. Sem dúvida, né? É o que você acabou de comentar aqui sobre a inflação, né?
Exatamente. E até um ponto para a gente ficar de olho é que é o seguinte, e aí são dois pontos para até para servir como exemplo, né? Por aqui, a nossa economia ainda engatinha e a inflação, né, cada forte. Vez mais alta, e aí o Banco Central fica nesse digamos assim, nessa discussão de se aumenta muito os juros, né, e aí você segura a inflação, mas também você trava a economia, ou se, né, qual é o ponto ótimo, digamos assim, dessa relação. Enquanto lá nos Estados Unidos a expectativa é por quê? Será que o Fed ele vai ter que aumentar os juros antes porque a inflação está vindo e a economia está vindo um pouco mais devagar? Os últimos dados mostram que não, que a economia dos Estados Unidos está vindo bem. Então, é saudável ter inflação, né, desde que controlada.
Uma inflação de demanda.
Exatamente.
É, e aí foi o que ele falou, pessoal, se os Estados Unidos subir juros antes, isso favorece o dólar, prejudica o real. Os Estados Unidos manter os juros mais baixos por bastante tempo, enfraquece a moeda americana, favorece a nossa moeda. Então essa é a dinâmica. Quando a gente fala que a Treasury, né, renda fixa americana, está abrindo, está subindo lá fora, o dólar aqui está subindo também, né, porque está fortalecendo a moeda americana. Quando a renda fixa lá fora cai, o dólar cai, o real aqui sobe, o dólar aqui cai. Então, essa dinâmica para vocês. Ricardo mandou aqui, Petra, é só ter calma. Concordamos, né? O papel está se comportando bem.
Tem espaço para voltar. Agora a próxima diretriz, aí, como é que vai se comportar essa nova gestão da empresa. Mas
anunciou ontem uma venda de 100 milhões de reais.
A princípio, não parece... Está desinvestindo. Né, nada muito diferente do que estava sendo feito anteriormente. E aí,
que era bom, né?
Que era bom, exatamente. E aí parece que o mercado começa a gostar um pouquinho mais. Calma, que é um momento de calma, mas olhando aí, se tudo seguir na temperatura, condições normais de temperatura e pressão, sim, é uma boa empresa para
o fundo. Boa. Luciano mandou aqui, Magalu achou o fundo, eu acho que realiza um pouco mais, tá? Eu acho que tem um espaço ainda para ter uma rotação setorial, ter alguns papéis em setor mais descontado do que ela, o que deve gerar ali um ajuste saudável para o setor, mas não mudamos a Magalu de ser nosso top pick, acho que é um ajuste de curto prazo ali, acho que é continuar comprado no papel para quem já está. Quem não está no papel ainda quer entrar, espera um ponto aí talvez... De realização um pouco maior. O que você acha?
Eu concordo com você e né, só batendo naquele ponto que a gente comentou nesses últimos morning calls, que pelo que eu enxergo ali, me parece que tem um movimento de saída de e-commerce e migração para varejo físico, né? Renner, C&A e companhia, então Hering. Então a gente vê uma valorização mais forte dessas empresas que apanharam muito e não se recuperaram tanto quanto... É, não andaram tanto quanto as empresas de e-commerce.
Boa. Pessoal, perguntando bastante sobre criptomoedas. Acho que sem dúvida, né? Tá muito no assunto. A gente olha aí com uma boa diversificação, tem uma posição menor, né? É muito volátil essa classe de ativos. Mas sem dúvida aí, a gente viu recentemente o Google também comprando, né, Bitcoin para assessoraria, depois a Tesla, etc. Acho que, né, vem se desenvolvendo o produto. Mas, de novo, né, é uma classe de ativo que tem que ter uma atenção um pouco maior, vamos dizer assim. Então, a gente gosta muito da classe. Tem fundos aqui nosso na casa que investem, né, em criptoativos. Teremos aí daqui a pouco um ETF na bolsa que também, né, investe em criptoativos. Mas, basicamente, só requer um pouco mais de atenção nesse momento onde o próprio mercado brasileiro em si está conhecendo o produto. Mas, sem dúvida, é uma grande tendência e veio para ficar. Isso daqui só vai crescer, né?
Exatamente. Show de bola.
Vamos ver mais o que o pessoal está querendo saber aqui. Por que Braskem subiu tanto? Materiais básicos como um todo, né, Lucão? Que é o teu call aí, né?
Tamo firme forte.
Marcos perguntou aqui, e Oi? Continuamos comprado na Oi, né? Sem dúvida. Agora a Oi vendendo o pacote de infra aí que o mercado está comentando sobre isso também. Então acho que muito bem encaminhado o processo de reestruturação, apesar de ser um processo gigantesco e complexo.
Bom ponto. Acho que o pessoal fala assim, bom, mas vocês deram preço-alvo lá em cima para Oi, ainda está 1,80, 1,90, não passa... Gente, calma. É um call estrutural, não é um call de uma semana, de um mês...
É call de um ano, né?
É call de um ano, é um call mais longo, exatamente.
A empresa está se reestruturando, está em recuperação judicial.
Há bastante tempo.
Há muito tempo, uma dívida gigantesca. A empresa está vendendo ativo, reduzindo quadro, realizando medidas que estão praticamente virando do avesso, que é o turnaround, como a gente chama em inglês... A companhia. Então, de novo, é um case para ganhar 100%, talvez 50% de ganho, mas é um case para apostar um ano. Né?
Sim,
não dá para olhar o curtíssimo prazo. Mais algum recado aí para a turma, Lucão?
Não, o pessoal pedindo para falar de Cogna. Só para a gente não perder aquele...
Continuar neutro. Né?
Aquele zero, aquele todo dia que nosso relógio já zerou de novo. Então, nenhum dia sem falar de Cogna.
Boa. Então, turma, acho que por essa terça-feira só, muito obrigado aí, 3 mil pessoas com a gente online na live, muito obrigado pela super confiança de todos. De novo, vocês fazem parte aí do maior Morning Call do Brasil, mas não esqueçam aí de seguir também, turma, nossas redes sociais aqui, ó, @GersonZanLorenzi e @LucasM, claro.
Hoje é quarta, Gerson.
Isso.
Não terça.
Porque, turma, soltei ontem lá, né, um GTV bem bacana, boa, falando de dólar. Você lembra que eu sempre falo aqui, né, Lucão, para comprar dólar, né? Ah, compra em dólar, 5, 10% do portfólio. Aí vocês perguntam sobre isso aqui. Eu fiz um GTV lá, 10 minutos, falando só sobre isso. Então tá lá no meu GTV, já tá fazendo bate sucesso aí, mais de 3 mil views. Então o pessoal tá perdendo aí, quem não tá assistindo, acompanha lá. Vamos com tudo aí.
É nessa... head ou alavancagem, Zé?
É head. É para proteção. Então acompanha essa compra de dólar lá no meu portfólio, lá no meu GTV.
Boa.
para vocês terem uma linha educacional também, não só de notícias nessa linha.
Claro.
Obrigado aí pela super audiência mais uma vez. E pessoal, lembre-se, cumulativo é sempre a boa informação.